aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos Jéssica Alves.
Cuscus! Faz tempo que eu não fazia isso, não faz?
A gente no último podcast falou da luta do Whindersson. Achei bom pra caralho! O Whindersson é foda, cara.
Ele é foda. Ele é o tipo de pessoa que, mano, se propõe a fazer as paradas. E não que, nossa, vai fazer o melhor que todo mundo e tal. Não, ele faz o melhor que ele pode, mas ele vai até o limite, tá ligado? Isso é da hora pra caramba, velho.
Vários lutadores que conheço aí não aguentariam os 8 rounds com popó, tá ligado? E o maluco apanhando, indo pra cima, vamos que vamos, tá ligado? Você é louco.
O William me apresentou a Ida, mas errado eu não tava, porque ele tomou um pau. Simples, assim. Mas foi da hora, tipo, ele aguentou. Sim. Da hora que ele, mano, se dedicou. Isso eu acho muito foda. Fora que eu tinha comentado antes, que é o lance, mano, do esporte mesmo, né, cara? O boxe, assim, eu lembro que o boxe, pelo menos pra mim, na época que tava em alta, era Mike Tyson, aí tinha o Maguila brasileiro e tal. Então, e depois disso, tipo, a gente perdeu muito boxe aqui no Brasil, né? O UFC tomou conta. Uhum. Mas achei da hora por isso, bem da hora. E repercutiu em vários lugares, muita gente assistindo.
Pra ter luta ali, o Whindersson tinha que ter começado a treinar uns 30 anos atrás.
Exatamente, é isso, tá ligado? O Popó é muito absurdo,
É muito.
Ele é bizarro de rápido, mano. Eu piscava o bagulho, pá! Eu falei, não, da onde, velho?
Não, e ele sabe acertar o golpe no lugar certo. Ele acertava os no queixinho, assim, que nem era tão forte.
A que bambeou mais foi um cruzadinho curtinho, assim, só pegou certinho.
Mano, pegou no queixo, pegou na orelha, acho que é na orelha, né? Que você perde,
na têmpora, aqui, ó. Que você em cima
perde,
da orelha, na
você têmpora. Perde o sentido, é mais ou menos isso, né?
Você perde as pernas.
De posição e tal, aí você fica zonzo, né? Nossa, muito...
E aí, tudo bem, Miguel?
Tô bem, cara, tudo bem. Fora que a gente tá gravando hoje diretamente do deserto do Saara, em pleno verão, que eu vejo as gotículas de suor correndo pro seu rosto.
Quem tá suando?
O Jonas ali, ó. Mas tá tudo bem, tudo certo.
Hoje eu acordei com uma piscininha.
Nossa, te odeio muito.
Que ódio de você, cara. E se a gente terminar relativamente... Por que você tirou uma catota em mim?
Foi só porque aconteceu? Você ficou de brincadeira aí.
Você tirou uma catota em mim, cara.
Calma aí, continua sua frase. Se a gente acabar...
Cedo hoje, eu vou
fazer isso aqui acabar às 3 da manhã hoje. Foda-se. Vamos gravar até o fim.
Começou inocente. Eu achei que ele ia falar, se a gente terminar cedo, eu te amo.
Vou levar você. Já tá bom, vai sim.
Não vou.
Não vai, você acha?
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é o 1-2 Testando, o podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir na sua piscininha, por que não? E esse podcast também vai ao ar lá na RadioRamp.com às 4h20, também no canal 1-2 Backup. A gente tá lá no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo, e também estamos em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva aqui a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12, que tem vários planos, várias recompensas, vários bagulhos para você interagir com a gente. Inclusive, a última session de sexta foi muito da hora. O Léo é um otário, porque na penúltima session ele falou assim... vamos jogar um Gartic na próxima session, aí, vamos aí, agitou.
E nunca mais voltou.
E nunca mais voltou, daí teve a session, ele não colou pra jogar Gartic com
nós,
tá
ligado? Mas, ó, eu preciso assumir que eu tô em falta na session,
tá mesmo?
Faz muito tempo que eu não colo. Quando que é a próxima? Vou colar certeza.
Essa semana.
Então fechou, vou colar certeza.
Vou colar também.
Aí, ó, e a gente vai jogar um Gartic, então.
Que eu não sei o que é isso, cara.
É o Imaginação.
Ah, tá bom.
O Imaginação da internet.
Ah, da hora.
É divertido, cara. Foi bem divertido.
Imaginação é divertido.
Então, se você quiser ajudar a gente, cola em apoia.se/12. E outro jeito de ajudar a gente também é colando lá na loja.
Que foda.
Os bagulho tudo pra tu E, mano, tá tendo liquidação de camiseta lá na loja. O que eu quero que
você tá... Cara, eu tô preocupado com você. Até o final da gravação você tá desidratado, desmaiado no chão, velho.
Não, cara, que isso. Não tô pingando, não.
Pega uma toalha pra ele,
calor,
por favor,
é isso?
Velho.
Vocês estão com calor?
Calor?
Deixa eu mostrar isso, pra galera.
Ó a pizza da Jéssica já.
Então, mas tá tendo liquidação nas peitas lá na loja 1-2, cara. Tem camiseta com até 50% de desconto. E se você fizer a compra lá das camisetas, você ainda ganha uma cedinha de brinde, meu parça.
É o que a galera mais pede, hein? Pedem. A galera pede demais, hein, velho? Tipo, esse bagulho de desconto nas peitas.
Né?
Pede. Mas, tipo assim, aproveita, mano. Porque é enquanto o estoque durar, né? Não vai, o bagulho não vai render pra sempre.
Né?
Não, e que assim, enquanto o estoque durar, e por que que tá rolando? Vou dar um boato.
A galera já tá ligada, né? Se tem promoção de peita velha...
O que que tá acontecendo? Tá chegando coleção
tá no
nova.
Porto, tá no forno.
Exato. Então aproveita, pega as peças que estão lá no site, que, mano, acabou dessa vez.
Já era, não tem reposição, mano. E se você quiser mais conta ainda, se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais descontinho. E se você fizer uma compra acima de R$199,90, tem frete grátis pro estado de São Paulo também.
Isso é show, mano. Como o frete é foda, né, velho? A Jéssica comentou no último podcast o lance de comida, dos aplicativos que no bairro agora que ela tá morando tá mó caro. Uhum. Velho, se você pega um descontinho ali de frete pra comer,
nossa,
né, pra alguma
véio,
coisa...
Nossa, velho, bom pra caramba.
Nossa, que isso, cara. Dá até uma alegria.
Então não vacile, cola lá na loja 1-2. Mas vamos começar essa bagaça aqui. Essa temática surgiu com um papo com a minha mina, que é um papo muito de chapado, muito de idiota, mas que o mundo deveria discutir sobre. Tudo começou porque eu fui no Ceasa outro dia fazer comprinhas lá, comprar um peixinho, fazer um temaquinho em casa, por que não?
Inclusive... Você foi um belo de um cuzão.
Por que eu fui um belo de um cuzão?
Porque você fez... Não, você foi lindo, primeiro, porque você fez a temacada aqui pra gente. Foi no Ceasa, se dedicou, comprou peixinho, 3 da manhã, trouxe alga fresca, vários temperos, aquele molho de maionese maravilhoso que eu sonho com ele até hoje. E aí depois, 3 dias depois, postou o que tava fazendo em casa. Só pra gente ficar com vontade, né, Jéssica?
Não, pra mostrar pra vocês o quanto é dedicado com a culinária japonesa que eu sou.
Nossa, que delícia.
E eu fui lá no Ceasa e o que aconteceu? Tava chovendo. E no Ceasa, mano, tem tudo, resto de frutos, bagulho, tudo lá. E você fica... E aí, tinha uma mina de chinelo. Eu falei, nossa, mina de chinelo nessa chuva, molhando o pé e tudo mais, pisando naquelas poças de fruta estragada, tá ligado? Eu falei, pô, preferia muito mais estar com tênis, com meia. Daí minha mina falou que não. Que ela preferia tá de chinelo. Uhum. E aí é uma discussão que eu comecei. Que durou horas, essa discussão. E eu queria saber de vocês qual é a posição de vocês quanto ao pisar em poças.
Primeiro, assim, só deixa eu fazer um adendo, porque o William falou que tinha frutas e sei lá o que. Pra mim, o pior é a lactospirose, né? Porque, mano, vai ter ali, né?
Então, mas você tem
frutas... Esse é o pior, porque tem risco de ter doença.
Se tem frutas
ainda
estragadas no chão, então quer dizer que vai ter inseptos.
Também.
Vai ter outros bichos,
fungos,
tá ligado?
Bactérias.
É, exatamente.
Exatamente.
Esse é o questionamento. Você mete o pé na poça, tipo, no
foda-se. Hoje em dia, cara, a pior coisa pra mim que existe na minha vida, e eu agora vou estar do lado da sua mina, William, que, mano, não tem nada pior do que estar de tênis e meia e passar o dia inteiro molhado.
Ah, não, mas aí você tem a oportunidade de tirar depois.
Ah, não. Por exemplo, eu sou o cara que, assim, tô chegando em casa, desci do metrô, é 10 minutos de caminhada até em casa, tô normal. Tipo, hoje, gravação, tênis, meia e tal. Eu sou o cara que vou devagarinho na chuva, mano. E me molho mesmo, tô nem aí, porque você que eu vou chegar em casa...
O Meatbusters comprovou também que
se você correr
é pior.
Correr na chuva é pior do que andar na chuva. Então, assim, eu não ligo, mas também, tipo... Eu acho que eu prefiro o chinelo, William.
Por
que, assim,
cara?
Porque, mano, é muito ruim a sensação de molhar o tênis. Você sabe que você tem que colocar pra secar. Eu tenho 2 tênis, tá ligado? Então, se tá num tempo frio, vai demorar pra secar meu tênis, eu vou ficar sem ele. Meia também é muito ruim, fica com chulé, desgraçado. Então, assim, chinelo, você chega em casa, mano, tira o chinelo, lava ele seca em 3.2 segundos por causa do material dele, que não é tecido. E você só lava o seu pé onde você quiser. Se quiser lavar no tanque, não precisa nem tomar banho.
Esse negócio de molhar o tênis... Pô, molhar o meu tênis?
Exato.
Se fosse o tênis de alguém que eu tivesse ele prestado... Suave, mas, pô, o meu tênis não. Eu prefiro... Só que, assim, eu também não curto o lance do chinelo. Por quê? Porque eu sou a rainha do tombo, tá ligado? E chinelo com água, pá, não sei o que lá. Certeza que ia dar merda. Eu ia escorregar, ia acabar molhando a roupa inteira porque eu ia cair de bunda nos lugares, tá ligado? Certeza. Então, assim, vou falar um negócio. Uma tática que eu adotei, né? Porque, assim, sou praiana, né? Então,
descalça.
Era só tal. Não, uma tática que eu adotei aqui em São Paulo, depois que eu comecei a morar aqui em São Paulo, é o coturno. Porque,
não,
mano...
É a situação
galocha,
ideal, acho, né?
Galocha.
É
não, mas tipo assim, papo reto. Quando eu vou sair aqui em São Paulo, que já está chovendo, eu tento montar um lookzinho pra usar o coturno já, velho.
Pode crer.
Porque eu não quero molhar nem o tênis meu. E sair aqui em São Paulo de chinelo é impossível, tá ligado? Então, tipo, coturno é o que há, velho. Pode molhar à vontade, chuta as poças, tudo.
Mas quando você vê alguém andando na chuva de chinelo, você julga?
Não, eu torço pra não cair, né, velho?
Mas, mano, você cai com o chinelo se você tiver com a sola desgastada. E o tênis também.
Não, mano, tipo assim, pensa, a chuva é o seu pé deslizando no chinelo andando, molhado.
Ah, você vai escorregar dentro do chinelo, não fora do chinelo.
Exato. Eu acho
tenho, por exemplo, sim. Eu tenho tênis, uns tênis velho aí que tá desgastadão a sola. Então outro dia eu tomei um rola na chuva também por causa de tênis.
A minha argumentação foi o seguinte, cara. Imagina só, a minha mina falou: ah, eu prefiro ficar de chinelo porque, tipo, meu pé vai ficar em contato o menos tempo possível com a água contaminada, né? Já que você tá lá no chinelo, você tirou o pé da poça, vai sair um pouquinho lá e no tênis vai ficar água no seu tênis, certo?
Mas é psicológico dela, é isso que de qualquer jeito vai ficar.
Né? É, vai ficar de qualquer jeito. Não tem situação boa aí, isso convenhamos. Mas o pensamento dela foi esse. O meu pensamento foi: a meia vai agir como um filtro, entendeu?
Nossa.
De partículas maiores que não vão estar em contato com o meu pé.
Então, pra você não tem nenhum problema pegar uma meia e coar café nela?
Tem problema. Não tô falando que é da hora, mas tô falando que é menos pior, entendeu?
Não, e depende do tênis também, porque se não for um tênis de meia, for um tênis tipo Air Force One, que o bagulho, mano, segura. Nada passa, tá ligado? Aí já outros 500
então,
também.
Então, eu acho que o tênis e a meia servem como um filtro da água contaminada pro seu pé, tá ligado?
Mas sabe o que eu tava vendo hoje em dia? Tipo, hoje em dia você entra no Instagram e vai aparecendo aquelas propagandas aleatórias. Eu acho que foi no Instagram, que é tipo uma meia que é uma borracha. Já viu isso?
Não.
Mano, é bem louco.
Como assim?
É tipo, ele é uma borrachinha bem larguinha assim, que você coloca no pé quando tá chovendo, mano.
Nossa, mas deve ficar um chulé essa
não,
porra.
Não, mas pelo
cara.
Menos, justamente o que você tá falando, protege de ter contato com a contaminação. Tem esse lado. Você chega em casa, você lava isso aí, né, William? Não dá pra você chegar e ficar usando todo dia.
Não, mas imagina o seguinte, ó. Imagina a situação. Você tá perdido num lugar deserto.
Ok.
E aí tem uma poça de churume ali.
Ok.
Tá ligado? O que você prefere? Beber essa poça de churume ou dar uma filtrada na meia?
Dá uma filtrada na meia.
Então, entendeu? É disso que eu tô falando, cara.
Porque é só o psicológico que tá resolvendo. De verdade, nada funciona.
Não, os sedimentos ali não vai entrar em contato com o seu pé. Tipo, não tô falando que é da hora, mas eu acho que é menos pior.
Sabe o que me lembrou tudo isso, Willi? Aquela sua história que eu acho que foi você estava voltando da faculdade de bike. Acho que você pode
falar
melhor que eu.
Sim.
Que é a história que...
Que inclusive foi no mesmo lugar, lá no Ceasa, que tem churume de todo quanto é lado, né?
Puta merda.
Que eu tava voltando de bike da faculdade... E teve uma época que eu andei muito de bike, né? E aí, mano, chovia, dava nada, mano. Pegava chuva, tranquilo. Só que nesse dia, por algum motivo, eu quis voltar pelo Ceasa. Tava testando caminhos ainda, né? Isso quando você começa a andar de bike, é muito comum você fazer caminhos diferentes, porque às vezes ele é mais longo o caminho, mas você pega menos subida. Ah, vamos testar aqui.
Ou menos carro também, alguns momentos,
exatamente.
Menos perigoso.
Tem lugar que a calçada é uma bosta, ou a ciclovia tá toda zoada. E aí eu tava testando esse caminho e, mano, no Ceasa Laga, lá na Vila Leopoldina. E aí peguei aquele alagamento, cara, eu andando, enquanto eu andava, eu já senti o cheiro de esgoto, tá ligado? Aquele puta cheiro de esgoto, assim, e quando eu voltava pra casa de bike, eu parava no mínimo duas vezes pra mijar. Aí nesse dia eu tava pedalando lá, sentindo aquele cheiro de esgoto, eu vou parar pra mijar. Eu quero saber, mano, já tô todo cagado aqui.
Meu
mijo é o de menos, tá ligado? Eu me mijei, andando de bike, foi uma das melhores sensações da vida.
Nossa, esse final de semana...
Nossa, mano!
Só mudando um pouco de assunto, esse final de semana eu tava voltando, fui tomar uma com meus amigos. Voltando no metrô, tava na São Joaquim, velho. Tava longe de casa ainda. Não aguentava, esperava fazer xixi, desci do metrô, 11h30 da noite. Saí da estação, mijei e voltei pra dentro, velho. Não aguentava, eu ia mijar dentro.
Pagou uma estação.
Eu ia mijar no vagão, velho. Não tava aguentando, mano.
Pagou pra mijar na rua.
Que loucura, cara.
Triste pra caralho, né?
Já aconteceu de cagar, de vontade de cagar, mas
também,
aí...
nossa, que desesperador, cara.
Nossa, isso aconteceu hoje, mano. Puta
hoje?
Que pariu, aconteceu hoje, velho. Tipo assim...
Mas foi aquele cocô de dorgas?
Não, foi assim. Eu fiquei... Ontem, né, eu e o Tito, a gente ficou bebendo, pá, não sei o que lá, blá, 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 blá.
Então foi de dorgas,
aí...
com certeza.
Aí não. Aí eu dormi duas horinhas, porque a Renata tava chegando, fui buscar lá na rodoviária. Aí, beleza, mano... Só tinha um pico aberto pra tomar qualquer coisa, comer qualquer coisa, que era a casa do pão de queijo lá na rodoviária, né? Porque era, tipo, de madrugada. E, mano, a fila tinha umas 30 pessoas na minha frente.
Caralho.
E, tipo, rapidamente umas 10 pessoas atrás, assim, que era o único lugar que tinha pra comer, tá ligado?
Uhum.
E, mano, veio as pontadas no cu, velho. Caraca, mano, na hora que eu comecei a sentir, eu falei, não, tá de brincadeira, a mina tá chegando. Eu tô na fila, morrendo de fome, quase desmaiando, porque eu não posso sair de casa sem comer nada, tá ligado? E eu saí voada, na minha cabeça ela já tinha chego. E aí eu falei, caraca, velho, e agora, mano? Aí comecei a sentir as pontadas, eu falei, não! Aí eu vou perder meu lugar na fila ou vou esperar, tipo, dar a pontada mais forte antes de correr?
Não pode,
aí eu percebi
não tem,
que
tem.
Atrás da fila tinha o banheiro, tá ligado? Ai, mano, mas foi uma loucura. Saí correndo da fila e fui lá cagar, velho. Não tinha
o
que fazer.
Mas o banheiro era honesto, pelo menos?
honesto, eu nem avaliei, velho. Eu só fiquei
nessas
em pé.
Horas, mano. Ah,
mano, aí, nessas horas que eu agradeço treinar, tá ligado? Porque a força no quadríceps de ficar só aqui, ó, pá, segurando, agachada. Aí você só solta, e depois, uff, volta pro
seu normal. Mas aí volta aquela gona também na bunda, né?
Às vezes sim, às vezes não. Por isso que é importante dar descarga antes e depois.
Ah, fica aí a dica, rapaziada.
Ô, eu me mijei duas vezes, assim, inconscientemente. Tipo, vou mijar. E foi dessa vez de bike, porque... deixa eu botar um ponto aqui também, que além do esgoto que eu tava andando, tava chovendo pra caralho. Então, tipo, deu uma lavada no mijo, né? E outra vez foi jogando bola. Tava jogando bola na chuva.
Ah, também já fiz
e eu tava
isso.
Cheio de lama. Eu falei, ah, vou mijar aqui mesmo, foda-se. Deu mijei e dá aquela lavada, né? Sim. E dá aquela chacoalhada.
Mas, tipo assim, beleza, que você já falou isso com xixi, mas com cocô tu
ah,
também
não,
é assim?
Não, cagar,
tu não,
não
consegue
não,
em qualquer lugar,
nada,
não?
Não.
Por causa do cheiro, né, velho? O cheiro é muito mais forte. Ah, não,
não
cagar em qualquer lugar?
Qualquer lugar de boa.
É, qualquer
se
lugar.
Cagar e não.
Não, qualquer lugar. Assim, qualquer dá lugar. A pontada,
mano,
você fala, vai ter que ser agora.
Eu caguei uma vez, o pior banheiro da vida que eu já caguei. Eu tava fazendo um trampo no Dia da Consciência Negra, da Prefeitura de São Paulo. Daí, tipo, aquele show de graça na Praça Júlio Prestes, na Estação Júlio Prestes, tá ligado? Aquele mar de gente, assim. E, mano, o dia inteiro lá gravando, o dia inteiro. Cheguei às 7 da manhã, saí tipo umas 11 da noite, assim, meia-noite, sei lá. E aí umas 11 e meia dá aquela pontada, né? Eu falei, vixe, cara, vai ser agora. Só que, mano, show de graça. Então só tinha banheiro químico. Nossa. E banheiro químico que tava sendo usado desde as 7 da manhã. Imagina o rolê. Daí, tipo, falei, vai ser esse e é esse mesmo, cara. E aí, foi o pior banheiro que eu já caguei na vida.
Não, não tem essa, velho. Porque, assim, não é um bagulho que eu consigo segurar, assim, velho. Tem gente que ainda consegue segurar os minutos, tá ligado? Pra mim, a hora que vem, velho, tem que a hora que vai.
É, eu tento segurar, mas quando não dá também, tipo, até em casa mesmo, lembra a vez que eu fiz cocô na cozinha?
Lembra? Tipo, ela fala com uma naturalidade, velho, que eu fico espantado, velho.
Mas é que, mano, tipo, bateu errado a comida em mim e no Léo. E aí, eu tava tentando falar isso pra ele lá no banheiro, e não queria que eu... Ele odeia esses bagulho de abrir a porta e tal, eu sou mais escancarada, né? E aí, eu, na época, mano, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. Aí ele, ai, mas eu também tô fazendo. Eu falei, mas, mano, deixa eu fazer na banheira, velho. Que tinha uma banheira lá, eu falei, ah, mano, e não, mano, que você vai cagar do meu lado, não sei o que. Eu falei, ah, suave, então, beleza. Aí eu fui lá no banheiro. Aí eu falei, suave, vou fazer
suave,
na varanda.
Suave.
Só que, mano, na varanda era muito, tudo aberto. Aí a hora que eu cheguei lá, me senti muito desnuda, tá ligado? Eu falei, não, aí é foda. Aí eu fui pra cozinha, eu falei, pelo menos é aqui dentro de casa, pá. Coloquei uns saco plástico, assim, no chão. E fez cocô. O meu erro foi mandar a foto pro Tito, porque depois ele spoiler pra todo mundo. É. Mas eu só queria deixar ele com nojinho, só.
É, mano, outro questionamento muito sério, que eu já passei horas trocando essa ideia... Qual super-herói seria o melhor presidente do Brasil?
Essa você me pegou bem desprevenido, cara.
Ó, eu vou colocar um pensamento meu aqui, antes de vocês colocarem qualquer coisa, mas ele tem vários poréns. Mas eu escolheria, primeiro de tudo, um super-herói que tivesse viagem no tempo. Conseguisse viajar no tempo.
Por quê? Ah, pra conseguir reparar
se, se ele sabe se fez bosta ou não, tá ligado?
Mas eu acho mais importante é a índole do cara, independente
então,
disso.
Então, tem esse problema. Por isso que eu falei que tem uns poréns aí. Porque você pega o Dr. Manhattan, que tá cagando pra humanidade.
Exato.
Tá ligado?
É. Eu não faço ideia, mano.
Eu não sei, velho. Sabe por quê? Eu não sou muito ligada em super-herói.
Então, eu também não. Eu ia perguntar.
Porém, tem pessoas que eu admiro, que eu já vi, tipo assim, pessoas que eu admiro. A Elektra.
Pessoas que admiram.
Super da hora,
é porque,
Elektra,
mano,
tá
ela
ligado?
É. Mano, ela manja muito de artes marciais. Mas e ela tem as lâminas lá mortal do caralho.
Mas você sabe que a profissão dela é matar gente, né? Só pra.
Então, eu sei, inclusive, a hora que isso me veio à cabeça, eu fiquei com um pouco de receio, né? Pelo que estamos passando, assim. Mas assim.
É verdade, né?
Ela é mulher, né? Então eu acho que ela pode usar isso pro bem.
Cara, pensando muito rápido aqui, talvez eu fosse eu iria pro caminho do super-herói, talvez, mais tranquilo de tirar, se precisasse. Que é uma boa saída, né? Tipo o Homem-Aranha, por exemplo.
É, o Miranha é da hora, porque ele paga a conta.
Ele é um jovem,
ele paga
é um
conta,
jovem,
tá ligado? Ele tá ligado no rolê.
Trabalhador, entendeu? Dedicado.
Ele já fez muita coisa, né? Vamos dar um time, né?
Ele fez, como assim?
Não, ele tá muito
ele
em
prefeito,
alta.
Vereador, é isso?
Ele é muito bonzinho, assim, tipo...
Então, mas a ideia é essa. Tipo, você pensa no Batman. Pô, o Batman é complexo.
Batman não paga conta, né, mano?
É, então, é complexo.
Ele deve ser maior sonegador de imposto do
cara.
Não,
caralho. Ele seria o Dória. O Batman, vamos fazer umas comparações, né? Aqui, chegando próximos. Talvez ele fosse o Dória, assim.
E se a gente escolhesse alguém do fundo do mar, tá ligado?
O Namor, o Aquaman?
Mas qual é a vivência que ele tem na Terra?
Pra não, pegar, mas é porque assim, sei lá, você teria... Por que eu pensei nisso?
Porque ele se preocuparia com o meio ambiente, é uma boa
não,
pegada.
Não, então, tem um lance do meio ambiente, tem um lance de tipo assim, ou vocês, porra, cuida da porra do bagulho direito, ou eu vou passar de tsunami e já era, tá
mano,
ligado?
Mano, já sei, já sei.
Mas a humanidade ficaria refém do cara, é pesado.
De todos ficaria refém. Mano, o Capitão Planeta é o melhor, ele é um super-herói, né?
Mas não sei, Capitão Planeta.
Coração, cara, não. Pô, tem amor aí.
Ah, então vamos chamar as superpoderosas logo. Ah, pronto, ai,
fofinho. É, as meninas superpoderosas, saem, o poder delas sai na mão, velho. É, tipo assim, todos os heróis que saem na mão não é um bagulho muito da hora, tá ligado?
É, mas é pra defender, é pra defender.
Manhattan, não sai
não
na
tem
mão,
como né? Defender e mudar os bagulhos na paz só.
Caralho,
essa Jéssica.
Mas é verdade.
É muito.
Sabe o que eu tava pensando? Depois de muito tempo. Qual que era o meu questionamento? Beleza, viagem no tempo, né? Daí vai lá o Dr. Manhattan, ele consegue tudo mais. Ou Flash também viaja no tempo. Só que tem todo um arco do Flash que ele viajou no tempo, mudou um bagulho e deu merda. Então, esse é um problema, porque a gente não sabe a teoria do caos, o efeito borboleta aí que pode ser causado com uma viagem no tempo. Mas o Doutor Estranho tem um olho de Agamotto, que ele pode ver as possibilidades do futuro. Né? E não necessariamente ele vai mexer pra dar merda, entendeu?
Entendi.
Mas ele vê as possibilidades. Eu acho que seria com o Doutor Estranho, só que ele tem um problema que ele é um cuzão.
É,
também,
então,
né?
Não tô te entendendo.
Mas um cuzão com a certeza de que ele não estaria fazendo merda, eu acho que eu prefiro, hein?
A gente tem um super-herói que ele é a representação de um povo, que é o Capitão América, né? Ele é a representação
das
ideias. Não tô falando que
sim.
Ele é o cara que eu pensaria. É o cara que, tipo assim, se você tivesse um gringo sentado aqui, uma
ele falaria Capitão América.
Ele falaria o Capitão América, porque ele defende todos os ideais de liberdade, liberdade de expressão e tal. Então ele é o mais próximo, acho que, do que a gente poderia realmente imaginar talvez um super-herói como governante. Porque dá a entender que, eu não conheço o arco dele muito bem, mas dá a entender que ele poderia virar um político. Ele me dá essa impressão, por exemplo. Nenhum dos outros, eu acho que tem essa pegada...
É, se você for pensar o Bruce Wayne
tem, talvez. O Tony Stark. Também. É, o Tony Stark.
Super-Homem faz merda lá com as ogivas nuclear do mundo inteiro.
Talvez o Wolverine, velho. Eu gosto
dele. Nossa, o Wolverine ia meter o louco.
Nossa, o Wolverine, pelo amor de Deus.
Então, todo super-herói que sai na mão, eu fico meio receoso,
sim,
assim, cara.
São tipo, todos.
O Doutor Estranho não sai na mão, né? Ele tenta não sair na mão, os poderzinhos dele.
Porque ele é muito... ele não tem, se ele sair na mão,
ele
é roubado,
perde.
Não é roubado? Você
não, ele usa os poderes dele. Não dá porrada, não dá murro na cara dos outros.
É, ele só faz... aqui e matou todo mundo, a população inteira da Terra.
Ai, não sei, só consigo pensar em gente que não é da hora pra estar no poder, não sei porquê.
Hancock, talvez, também.
Nossa, Hancock, velho.
Mas o arco dele final é muito positivo, William.
É,
ele é o cara
sei.
Do povo, que foi morador de rua, esteve em situação de rua, já teve problema com alcoolismo, então ele entende a gente. Eu iria mais pra esse lado de personagens, de heróis que têm essa vivência, tá ligado?
Ah, já sei! Você não tá conseguindo identificar isso
não.
Que eu tô fazendo?
Não, o que é isso?
Também não.
Não, vocês não estão identificando?
Que é isso?
Que
não?
Isso?
Não tô identificando. Que é isso?
Não? Você que adora Mandalorian?
Ah, por que três dedinhos? Você queria o Baby Yoda?
Que fofo!
Vai, mas é que vocês viram. Ele faz isso.
Mas ele é super herói?
Ele, porque ele tem. Ele é puro, tem um coração bom, que não sei o que lá. Mas ele não.
Coração bom, caralho. Estrangulou a amiga do cara lá só porque ela chegou falando mais alto, tá ligado?
Quando?
A cara Dune. Cara Dune chegou lá do Mandalorian. Ah, é todo pá, não sei o que lá. O Baby Yoda foi lá e enforcou ela com a
força. Mas é porque ele, pô, ele não é um ser percente ainda 100%.
Moleque
ele comeu os bebês lá do direto que achou no
ovinho. Então, moleque inconsequente.
Mas é porque ele não tem pensamento ainda. Mas, tipo assim, daqui a pouco ele não foi lá treinar? Não acabou o bagulho ele indo lá pros picos?
Não, mas peraí, ó. Isso era uma discussão que eu tive com a minha mina muito longa. Olha só. O Grogu, ele tem 50 anos, certo? Essa é mais ou menos a idade dele. Então, teoricamente, ele já teve mais treinamento que o Luke. E ele é cabaço desse jeito.
Ah, entendeu? É que todo mundo, cada um tem o seu tempo. Tem que respeitar o processo dos outros, né?
Então, ó, se fosse o Baby Yoda daqui a uns 300 anos, talvez. Porque realmente... Se fosse o Yoda, eu já ia muito mais na sua. Só que o Yoda também deu várias cabacices.
Já
né?
Sei um super-herói bom, hein? É que a gente tá indo nesses muito hypado. Eu gosto dos mais underground. Talvez o Tartaruga Ninja ou o Mestre Splinter.
Nossa, Tartaruga Ninja!
Mestre Splinter.
Mestre Splinter, é, mano. Ia ser da hora.
Ou então até o professor Miyagi. Nossa senhora, imagina. Não.
É o Mestre Miyagi.
Mestre
é...
Miyagi.
Ah, mas o Mestre Miyagi também não sei, hein, cara. Porque tem aquele episódio que ele toma um porre, não sei o que lá, né?
Pô, ele é ser humano, da hora. É legal ter isso do ser humano, da verdade ali, da pessoa. Ela existe.
E a resposta dele também, né? Não tem como não ficar louco um pouco.
Olha a resposta, né? Bom, pensa assim, se você está tarugagista, você teria o dia da pizza, certeza.
Não!
Vários dias da pizza.
Para, mas você tem que pensar que ó, a gente tem uma visão romântica da Tartaruga Ninja, mas lembra que o nome deles em inglês é Teenage Ninja Mutant Turtle. Ou seja, são adolescentes.
Sim,
você deixaria
sim.
na mão de adolescente,
por isso,
cara.
Que
adolescente
tem que ter
faz
o Mestre
merda.
Splinter ali pra tomar
não,
conta.
Eu acho que Mestre Splinter sem Tartaruga Ninja, tá ligado?
Pode ser. Eles podem ser tipo.
Ministros.
Ministros, exatamente. Exato. Caralho, mas eu gosto desses mais undergrounds, eu prefiro pra esse lado.
Outro questionamento aqui, que esse aqui é muito sério, que teve até dissertação sobre, que é, por que lado começar a comer a coxinha?
Caralho, isso aí, eu já fiz um episódio de podcast quando eu tive libertinagem, eu fiz um episódio de podcast discutindo qual o lado certo que você comer. E existe uma rivalidade entre os bundistas e os pontistas. É sério, não é brincadeira, é isso.
Eu sou contra os dois.
Você é contra? Você corre pelo meio?
Meio.
Ah, não existe isso.
Ah, claro, né, velho? Com certeza. Vai embora, sai daqui.
Eu vou explicar. Eu tenho uma teoria do
você reparte no garfo e faca.
Olha só. Se você começar a comer pela ponta, a primeira mordida vai ter mais massa. Se você começar a comer pela bunda, a sua primeira mordida vai ter menos massa e mais recheio. Se você começa pelo meio, você vai ter a mordida perfeita e você pode comer um pedacinho da ponta e um pedacinho da bunda pra equilibrar tudo.
Não, o que você pode fazer é começar por um e não necessariamente continuar por ali. Você pode começar pela ponta e depois dar uma mordiscada na bundinha. Concordo com você. Pode ser isso.
Não, mas quando... Ó, pensa. Peguei a coxinha aqui, ó. Okay. Eu vou morder no meio, certo? Essa mordida, a primeira mordida vai ser perfeita. A partir dessa mordida... Eu tenho a opção de dar uma meia mordida na ponta e meia mordida na bunda e ter uma mordida perfeita. E todas as mordidas perfeitas.
Tudo bem. E você, Jéssica? Qual o lado que é o seu?
Eu não gosto de coxinha. Você acredita?
Mas
lembra
coxinha de jaca?
Não, mentira. É isso que eu ia falar. É, pode tem, ser, não. Pode ser. Eu gosto de coxinha de. Não me julguem, tá? Ah, foda-se, vamos julgar.
Foda-se.
É. De batata doce com.
Ah, gostoso?
É porque a de batata doce é muito mais gostoso do que a de massa, nossa. Tá ligado? E a que eu como é uma assada do Natural da Terra, papo reto. Muito
você
bom!
Já falou
essa muito! Nossa, perfeito.
Tá, mas pra
essa
que lado
coxinha.
É, você tá enrolando.
Então, normalmente o que eu faço? Eu pego ela, deixo a pontinha pra cima, porque eu começo pela ponta.
Eu também.
Passo mostarda em volta, assim, ó, pra decorar. E como? Uma mordida é metade. Aí o resto, que é grandinho, vai umas duas, três mordidas.
É que eu acho que é tudo muito relativo. Depende do tamanho da coxinha que a gente tem que ponderar.
Não, coxinha de boteco.
É que é mais fácil pra segurar. Segurando ao contrário, o negócio fica meio caindo. Aí você morde de um lado, cai do outro lado.
Como? Não, cara. Tipo, igual sorvete. Sorvete, o cone, a pontinha fica pra baixo.
Mas ele não é assim. O sorvete é assim. Ele sempre
é triangular.
Acaba assim.
É triangular,
né? Ah, sei lá, velho. Eu acho que pela pontinha é mais gostoso.
Eu começo pela pontinha também. Mas não é que, assim, muita gente... A grande discussão é a seguinte, principal. Porque
que é tipo uma preliminar.
É que, assim, tem gente que não gosta
pela
da ponta.
Pela pontinha.
Que gosta só do recheio. Então começa pra deixar a pior parte logo pro começo de resolver isso.
É.
Pra mim não é essa discussão. Eu gosto da ponta.
Eu gosto
Eu gosto de toda parte. Toda parte é uma grande descoberta.
Eu acho que o jeito com que você come a coxinha fala muito, sobre o jeito que você...
Vive a vida.
Eu ia falar.
Na realidade,
eu ia falar. Porque agora eu encarnei que a pontinha é a preliminar.
Você encarnou ou encanou? Eu encarnei uma coxinha nessa vida.
Eu encanei que a pontinha é uma preliminar, velho. Porque,
caralho.
Tipo, mano.
Então, se você come por baixo, você vai direto pra
fora. Entendeu?
Foda.
Direto na bundinha, não. Você tem que começar ali, pá, aos pouquinhos.
Eu não sei se eu concordo, não. Mas é um pensamento viável. É possível ter esse tipo de pensamento. Só que eu ainda acho que...
É possível.
Só que eu acho que a minha teoria de dividir o recheio é o mais eficiente, eu acho.
Não, eu concordo com a sua teoria, só que eu acho que ela é ruim no sentido de... Que a Jéssica falou, eu acho que o bom de você comer pela pontinha também é que você segura a bundinha ali normal. Se você for comer ela pelo meio, você tem que segurar tipo um espetinho, talvez.
Não,
você
segura assim, ó. Você
e
segura
aí,
assim. É, eu mordo assim.
Caralho.
Mas olha só, não, peraí. Olha só.
Isso, e eu que tenho barba, suja muito menos você comendo pela ponta também.
Olha só. Sabe Muppy? Aquele saquinho?
Sim. Tipo, nossa, que saudade.
Todo mundo fura, pega o saquinho assim, deixa de pezinho e fura ele assim, sim, certo? Só que uma vez eu fui num evento de anime e eu vi umas pessoas furando, eu falei, caralho, faz o maior sentido do mundo. Que é você pegar ele deitadinho e furar no meio. Por quê? Quando você solta ele, ele fica.
Eu vi isso no anime.
Ele fica, tá ligado? Quando você bota ele de pé, é, aí ele cai, se você furar por cima.
Uhum. Mas a sua teoria da coxinha não faz sentido.
Não, essa... sim. A minha analogia é, as pessoas começam por cima ou por baixo só porque foram induzidas a isso. Porque se todo mundo começasse a comer pelo meio, tá ligado? Não ia ser uma discussão. Porque...
ia ser uma grande lambança. Isso
exatamente, tem... suja muito mais, eu ia cair tudo no colo. Não, não dá certo isso aí não, velho. Tem que ser por cima mesmo, pela pontinha e poucas.
O que eu acho muito doido é quando eu vejo a foto, tipo, quando vão vender essas paradas, da coxinha cortada no meio, assim, tá ligado? Da ponta que é a bunda no meio.
Eu entendo que é estranho,
foto,
porque ninguém faz isso, mas é pra mostrar como é o recheio,
não,
né?
Não, sim, mas eu acho bizarro por isso,
ninguém
tá ligado?
Faz isso, com certeza,
eu acho que o principal aqui que a gente tem que discutir não é se é ponta, se é meio ou se é bunda. É quem come com talher essa porra, velho.
Não, aí é impossível.
Isso aí é tipo...
aí não dá, aí é impossível.
É, tipo,
é estranho.
Não, é a romantização, é...
não.
Mas eu tenho uma opinião muito, muito, muito impopular também. Vocês estavam falando da coxinha de batata doce, né?
Uhum.
Eu sou contra a batata doce.
Nossa, eu amo batata doce,
okay,
acho tão gostoso.
Então, eu acho ok batata doce, não acho ruim. Mas eu acho que tudo que se faz com batata doce com fica, batata melhor com, fica melhor com batata normal.
Mas eu acho que...
eu gosto dos dois.
Exato.
Mas
eu,
é porque eu gosto muito... é que o lance da batata doce pra mim é que eu gosto muito desse final que não é doce, mas parece que é doce.
É diferente.
Com o frango. Eu acho que essa combinação é muito gostosa.
Não, e, mano...
é porque eu sou bodybuilder, né?
Não, e um chipzinho de batata doce também no churrasco.
Nossa, o chipzinho de batata doce, toda vez que eu pego, eu penso, por que isso aqui não é batata?
É diferente, o gosto é diferente.
Nossa, você não gosta? Assim, e de couve crisp? Você gosta? Aqueles
não,
que vêm coisinha inteira?
Acho ok. Não tem problema nenhum, não.
Eu gosto dos dois, acho que elas não
eu
são
eu também gosto dos dois, só que eu acho que com batata tudo fica melhor, cara.
É que sabe qual é o lance? Eu tenho a minha vida inteira eu comi muito mais batata normal, né? Que a gente tá acostumado. E aí quando vem uma batata doce, que é mais rara eu comer, eu fico feliz, entendeu? Porque é uma coisa diferente. Talvez se você falasse, Miguel, o que você escolhe pra sua vida, eu escolheria batata normal
mas,
também.
Mas tipo assim, eu não tomo murro na cara todo dia e não vou ficar falando, ó, que diferente tomar murro na cara.
Né?
Não,
mas você comparou uma coisa de comer gostosa
com
murro
na cara?
Porra, William.
Não, mas
tirando,
é que o argumento do é diferente, não é... não é muito válido pra mim, só porque é diferente.
Não, eu acho bem gostoso, entendeu? Se, assim, se eu tivesse que escolher entre uma ou outra, eu concordo com você, eu ficaria com a batata normal. Mas como eu como muito menos a batata doce, ela vira meio que uma coisa especial. Tem às vezes, saca? Só isso.
Ó, mantendo ainda na temática de comida, teve um que a gente já discutiu um pouco aqui, o Leonardo, ele ficou de elucubrar mais sobre a posição dele, é o feijão por cima do arroz ou vice-versa.
Não, isso aí pra mim é realmente uma discussão que quem coloca o feijão por baixo é realmente doente da cabeça. Isso eu tenho preconceito, problema. Eu não ando com esse tipo de pessoa e quero longe da minha vida, inclusive.
Por que você tá olhando assim, Jéssica? Você é das pessoas que botam o feijão por baixo?
Não faz o menor sentido, cara.
Por quê?
Eles
não,
espalham
não, explica,
pra mim inteiro,
explica,
velho.
Explica.
Porque eu gosto de salpicar o arroz em cima.
Mas... não, pera. Eu não tô entendendo.
Tá fazendo dois jeitos,
você
sabe,
um,
né?
Você faz um prato de sopa de feijão... e depois salpica o arroz por cima?
Não, porque assim, eu tenho a mania de, quando eu faço feijão que eu vou pegar, normalmente, tipo assim, como eu moro sozinha, eu faço feijão, aí deixo o feijão na geladeira. Normalmente, quando eu vou esquentar ele, ele não tá mais aquele feijão...
caldudo,
exato, ele tá um caldo mais cremosinho. Então,
mais
pra
paradinho.
Mim, difere, porque tipo assim, coloca ali, pá, às vezes eu coloco do lado, dependendo do que eu vou comer também, isso vai influenciar, de tipo, junto. Mas, pô, por baixo me apetece muito.
O problema pra mim é justamente o lance dele espalhar pro prato inteiro quando é muito
pra mim
líquido,
é isso,
tá ligado? E aí ele vai contaminar todo o resto da minha comida.
É, tipo, se você tem uma coisa crocante, uma batatinha,
exato,
alguma coisa assim,
nossa,
vai deixar tudo mole.
Perfeito,
tá ligado?
Não, tem que ser. Se ele tiver assim, eu coloco por cima, mas se não, eu coloco por baixo. É que eu, assim, eu sou como uma camaleô, né?
Ela tá fazendo hoje.
Você deixa o universo levar, né?
É.
E o Léo, qual é a posição do Léo? Fiquei curioso
por
agora.
Baixo.
Nossa, eu queria que ele tivesse aqui pra dar um soco na cara
também.
Dele. A gente ia brigar muito.
A gente ia brigar muito.
Nossa, muito, certeza. Muito, muito.
Esse foi o consenso quase que imediato, né? Outro questionamento aqui, que foi muito levantado nas cabeças de chapados, é... se você tivesse uma passagem só de ida, de viagem no tempo, pra onde você iria?
Caralho, mas isso é muito difícil,
só
velho.
De ida.
É bem complexo, porque eu gostaria muito, eu tenho muita curiosidade de coisas do passado. Mas, cara, você ir pra antes da penicilina é muito treta. Porque, nossa, velho, você tem uma dor de dente, você morre, tá ligado, mano?
Ah, você, é pra gente escolher entre se vai pro futuro ou passado,
não,
é
pra qualquer época, pra onde você quer ir, tá ligado?
Sim.
É só de ida. Bom, é. Imagina você dar uma topada com o dedinho e morre, cara. Infecção no pé.
Não,
você
e aí,
deve ser muito triste.
E o pensamento é a mesma coisa pro futuro também. Você não sabe o que aguarda.
É, exatamente. Lá, né? O futuro, você pode dar bom, pode dar muito ruim, você não sabe.
Você pode cair num lugar onde não tem mais oxigênio na Terra e você morre na hora. É.
Eu voltaria, com certeza. Também, eu voltaria para os meus 13 anos.
Ah, você voltaria para sua própria
voltaria
vida?
Voltaria para minha própria vida, para os meus 13 anos.
Mas para você poder reviver ela ou sabendo que tudo que aconteceu?
Sabendo
você falar
tudo que vai acontecer.
Aí compra Bitcoin, investe no Google.
É, não, véi.
Não.
Outra vida, tá
Mas
ligado?
Eu tenho um questionamento. Tenho um questionamento bom aqui. Imagina a Jéssica. Você tá com quantos anos você vai fazer amanhã, Jéssica?
28.
28. Chega a Jéssica de 28 anos, encontra a Jéssica de 13 e fala um monte de coisa que a Jéssica de 13 vai falar. Primeiro que não vai acreditar.
É verdade.
Segundo que vai falar
Nossa.
Assim, Bitcoin, que eu quero fumar uma...
Você ia pagar muito de louca, hein?
É, exatamente.
Não, mano. Eu era uma nerdzona então, na época, eu ia caçar. Eu ia procurar alguma coisa, tipo
Mas
assim.
Mas o lance é você falar assim, ó, eu tenho esse papel pra você, acho que nem explicar muita
Mas
coisa.
Mas eu pensei que quando eu fosse voltar no tempo, eu ia voltar...
Voltaria você criança.
Ah, tá bom,
Não,
tá
voltaria
bom, tá bom.
Eu com a cabeça entendi, de agora, entendi, né? Okay. Não, não, aí é porque, vale... É isso que eu tô pensando.
É porque viagem no tempo normalmente nos filmes que
vai apagar.
Vê, volta você e você encontra o seu...
Você mesmo.
Você mesmo.
Ah, eu quero voltar sendo a Rihanna, então.
Mas não pode fazer isso, pode?
Não, a brisa é, você volta no tempo como...
Ah, pra algum lugar.
É.
Não, você pode voltar, já sei, você pode voltar o dia que a Rihanna começou a fazer sucesso num bar, que ela foi tomar uma,
e fazer
ficar muito amiga
ela.
Dela. Exato, aí, super massa.
Da hora, da hora. Massa. Nossa,
é que o problema,
ofereço meu serviço.
O problema disso que você tá falando é que não tem volta, eu não posso voltar pro
pode
presente
ir,
de novo.
Pode ir.
Se eu pudesse voltar, eu iria pra época dos dinossauros.
Nossa,
não,
véio,
mano,
que
mano,
é isso,
tô falando
mano.
De penicilina, você quer lutar pela sua vida, cara.
Mas eu gostaria de ver os dinossauros.
Ó, tem uma época da sociedade, da humanidade, em que, tipo assim, você é mais forte, você vai matar a pessoa e tomar tudo que a pessoa tem, tá ligado? Eu não voltaria pra nenhum desses lugares. Porque, cara, eu sou muito fraco, velho. Sim. Eu ia tomar umas porradas de qualquer pessoa. Qualquer pessoa ia me encher de porrada.
Mas tem umas culturas que eu gosto muito, que eu gostaria de conhecer. E hoje em dia a gente perdeu um pouco. Por exemplo, os vikings. Eu amo a cultura dos caras, gosto da
Nossa,
série.
Nossa, mano.
Só que é isso que tá falando, eu ia me fuder muito.
Nos vikings tem um bagulho, tem até um nome isso. Que é tipo, ah, eu te admiro, acho você da hora. Eu vou te matar e pegar sua mulher, sua casa, suas coisas, tá ligado?
Sim. Então, isso que eu ia falar. É como mulher, né, não tem interesse nenhum em voltar no tempo.
Lugar nenhum, né, gente?
Nenhum! O quê, mano?
Hoje
Porque
já tá
tudo
treta.
Que você volta no tempo, tudo... Caraca, você é louco, os vikings, velho. Eu tô assistindo, né? Porque eu não tinha assistido ainda.
Vikings.
É Vikings que fala?
É, vikings.
Ah, tá. É, aí eu não...
Opa, caralho, velho.
Caraca, Nossa. Mano, eu fiquei assustadaço. Eu falei, mano, pode ir, pá. Eu fiquei me colocando no lugar das minas na época. Eu falei, nem ferrando que eu gostaria de estar.
Que homem que é o Ragnar, né?
Nossa, é louco. É foda, é difícil, viu?
Esse
tem que olhar.
É brabo, viu?
Mas, enfim, eu acho que eu não vou. Por isso que eu não voltaria. Eu acho que arriscaria um pouquinho mais pro futuro, assim.
É, mas mesmo voltar pros anos 70, 80 já deve ser treta, né,
mano,
cara?
Muito.
Imagina.
Não,
é que com essa sua brisa da penicilina, a gente quebra muito tempo, né? Quando foi inventada a penicilina?
É, penicilina no começo
do século. Recente, né? Recente. Então, assim, a gente não pode voltar antes de 1800, 1900 e pouco, né? Nossa, acho que eu não voltaria pra porra nenhuma, então, porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinha ditadura no Brasil. Eu não quero voltar.
É, então!
Por mais que seja um período, mano, cultural, efervescente pra caralho. Foi uma época treta, tá ligado?
Não, eu iria lá pra frente, foda-se. Ai,
eu acho que eu meti o louco também, ia pra frente.
Mano, já pensou em descobrir tudo? Falar, caraca, meu, agora tudo, você paga os bagulho com o olho, uma piscadinha, sei lá, um negócio.
Eu acho que daqui a 1000 anos ainda não vai ter dado merda, tá ligado? Aquela merda federal.
Você acha mil anos?
1000 aninhos eu acho que é de boa. 2000 já não garanto, tá ligado?
Mas acho que 100 anos já vai ter mudado muita coisa, não precisa ter tão pra frente assim.
Não, tudo bem, mas 1000 anos, o avanço vai ser um bagulho...
Nossa, assustador.
É, assustador.
Só que será que você não ia ficar tão perdido por ser tão diferente que você não ia conseguir se adaptar a essa época?
Outro dia eu tava lendo um negócio, quanto tempo...
Tem o bagulho do controle lá, que ele tem essa brisa, né, de que vai indo pra frente, ele também não vai ser...
Como assim? Não entendi.
Que ele vai indo pro futuro, que ele vai coisa no futuro, aí ele não consegue se adaptar e vai dando treta lá, enfim.
Pode crer.
Continua.
É, eu tava lendo um bagulho de quanto tempo você conseguiria voltar e ainda entender o idioma, tá
Olha
ligado?
Olha só, mano.
Porque acho que provavelmente se fosse 1000 anos no futuro eu não ia entender o idioma.
Talvez.
1000 anos, né? Porque pensa 1000 anos pra trás. Você não, Seria... Não, não falaria.
Nossa, mano, vocês pensam muito pra frente. Tô pensando em 50, 100 anos, né?
100 anos pra frente, eu acho que eu arriscaria. Entre 50 e 100 anos, eu arriscaria. Depois disso, é muita ousadia, cara.
50 anos não vai mudar muita coisa, cara.
E você iria pro futuro, no Brasil mesmo, você iria pra outro lugar?
Acho que no Brasil mesmo, no Brasil mesmo, né?
Pra ver onde você tá.
Eu ia pro Japão, direto pro Japão, você é louco.
Nossa, aí você ia estar num... Mano...
Ia ser
aí
louco.
Com certeza não ia me entender, tá ligado?
É, exatamente. Eu ia ser preso só de... abrir a boca, você vai... Por quê? Porque não pode abrir a boca em horário, blá, 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 blá,
verdade,
blá, tá ligado?
Né?
Os bagulho muito aleatório, mano, já
então,
tem.
Então por isso, velho, se você se adaptar, mano, ia ser muita treta futuro, velho.
Hoje, você pega o texto do Shakespeare, por exemplo, já é difícil pra Camões. Camões já é difícil pra caralho de entender e não é meu amigo.
Não, você pega Monteiro Lobato, que, mano, o cara já tá sendo cancelado, verdade, tá ligado? Entender, tipo, né, e é difícil de entender, ele tá sendo cancelado porque todas as ideias dele eram ideias daquela época, né, cara?
Exato,
é maluco, velho, qualquer coisa. E voltar pro passado tem esse risco de você mudar a história, mano. Isso é muito preocupante, velho.
Ah, eu não acho não, cara. Eu mudaria, meteria o louco.
Você volta
no... Não aprendi nada com Flash.
Não aprendi nada com Flash, é.
Eu meteria o louco e mudaria os bagulhos, sim, mano.
Mas, tipo assim, você não ficaria perto da sua família, por exemplo.
Ah, mas se eu, dependendo de quanto eu volto, nem ia encontrar minha família.
Ah, faz outra um pouco, né? Já viveu uma vida com uma, viveu um pouco.
Não, mas imagina se ele ia chegar no dia que os pais dele se conheceram e ele faz aquilo que igual é o filme, né? Os caras não se conhecem e ele some.
É verdade.
E acabou o William.
Ah, é verdade.
Porque eles não transam, aí o William não nasce.
Não, mas eu não ia voltar pra década de 80, quando meus pais me...
Fizeram.
Me conceberam. Sim, sim. Anos 80 eu não votaria nem por um caralho nessa mano. Vida, mano.
Anos 80 acho que é o ano mais bosta do Brasil, né, mano?
Foi bem zoado. Outro questionamento aqui, esse é clássico, mas eu coloquei só porque sim, que é uma tronco dois fino. Eu acho que vai ser unânime isso aqui.
Ah, com certeza dois fino.
Com certeza.
O maior back que já peguei na vida foi aquele no Uruguai. Que até tem uma foto. Devia dar meu antebraço. Juro pra você, devia dar meu antebraço o back. E a grande coisa é que não é prático, mano.
Não é.
É muito
não.
ruim. Tipo assim, beleza, cada um dá um pega, divertido, não sei o que lá. Mas você queimar até o final é muito ruim, velho.
Se pudesse
é
fazer ruim. Três finos, eu faria. Eu lembro da vez que do Juca, por exemplo, no último dia do Juca, no primeiro que eu fui, nos Jogos Universitários, os caras pegaram a cota de todo mundo do alojamento e fizeram um back gigante.
Nossa.
Também.
Nossa.
Mano, juro, era um bagulho desse tamanho. Não dava Zoado. Pra carburar. Foi mais porque, assim, sobrou um monte de cota de uma galera. Ah, vamos fazer isso aqui todo mundo
ah,
junto.
Ah, sobrou, aí, pai.
Ah, vamos.
E lá no Uruguai ainda era um backão de flor ainda, tá ligado? Se for um back de prem... Nossa, o bagulho vai,
não sabe o que tem,
vai queimar
não.
tudo errado.
Não, e você não sabe, aprende todo mundo que tá ali, velho. Sei lá, de 30 pessoas, mano. Tá louco, velho.
Não, o que eu gosto de separar é porque eu crio uma rotina pensando nos bagulhos. Tipo assim, ah, se são dois ou três, então... Ah, eu vou queimar esse agora. Daí daqui quanto tempo eu vou comer essa lariquinha aqui, assistindo esse bagulho. Aí depois eu vou tomar um banho, que eu vou estar pá, suave. Aí eu volto pra cama, e, tipo, aí eu vou fumar... Entendeu? Tipo, é toda uma sequência de coisas assim. Eu gosto disso. Então é isso. Dois, se puder, três também...
Então, eu fico pensando que hoje, como eu só uso vaporizador, eu sempre coloco um pouquinho, assim. Ah, mas é se verdade. Não existisse vaporizador, eu acho que eu bolaria microbacks, sabe? Aquele que você dá dois pega. Porque eu, normalmente eu dou dois pega e já fico de boa.
Sabe o que eu faço?
Mantém a brisa, sabe?
Às vezes eu faço isso na seda pequena.
Pode crer. Eu fui passar o ano novo na casa do Pedro, e aí, tipo, mano, tô fumando muito menos, tal, após a pandemia... E aí, tipo, eu bolei um tabaco, coloquei, tipo, um pouquinho na frente.
Aí, ó.
Dei dois peguinhas, fiquei legal. E fui o resto de tabaco.
Nossa, eu já fumo, né? O dois, três peguinhas tem muito valor, né, cara?
Muito valor.
As pessoas
valor.
Não dão o devido valor pros dois, três peguinhas, né, cara?
Não, fumar inteiro aqui,
mano.
Tem, mano. Várias vezes, tipo assim... Principalmente quando eu fico o dia inteiro sem, tá ligado? Aí, à noite, depois do banho, que eu tô na cama... Mano, eu dou três pegas, eu já tô... olhando pra TV. Por quê? Tô relaxadona de um dia que trampei pra caralho, fiz alguma coisa, pá, treinei. Aí toma um banho quentinho, você deita na cama, o seu corpo e sua mente já tá te colocando naquele pico de, tipo, relaxamento, né? E aí, nossa, vem as... Mas assim, normalmente eu fumo tudo, né? Mas é só pra falar que com três já...
Então, mas qual que seria o tamanho do back pra você ficar chaparadalhaço?
Putz, como que eu vou demonstrar isso? Não sei,
tipo,
tamanho.
Tipo, se você pegar uma seda king size e fizer um cone, vai ficar chaparada ali, certo?
Sim, vou.
Qual que é? Vamos diminuindo isso, então.
Mano, eu acho que numa seda normal, uma se seda... você for pegar um médio, assim, como que eu falo um médio?
Uma seda dessa aqui, já?
De caneta.
Não, uma seda dessa, não, acho que um pouquinho mais grossinho que uma caneta, assim. Mas não precisa de muito, não, se eu já estiver na cama meio capotadinha assim, entendeu? Às vezes eu capoto até antes de terminar o back, acontece também, com tudo ligado. Mas já me ajuda.
Eu já fiz o teste na seda pequena, eu fico chaparadalhaço. Se eu fumar o back inteiro, na seda pequena, eu fico chaparadalhaço.
E eu acho que o ruim de você fazer, pelo menos pra nós dois que fumamos menos, é... Se você deixa, não é a mesma coisa.
Não é, não é.
Reacender,
né?
Reacender é foda.
Ainda mais quando você tá com uma florzinha gostosa. É, mano. Você vai acabar com o gosto dela, vai ficar só com o gosto queimado, né, mano?
Não, isso é fogo mesmo. Mas acontece, né? E assim, eu tenho a regra de não acordar e fumar, tá ligado? Então, quando acontece isso, que eu durmo e eu acordo e ainda tem uma ponta, eu fico... lá de manhã, mas eu não fiz. Sobrou, não tenho culpa.
Eu nem queria.
É, mas já que sobrou.
Outro questionamento aqui, muito pesado, que uma autorreflexão, hein, cara.
Ixi.
Você se pegaria no rolê?
Com certeza.
Nossa. Com certeza, Jéssica?
Eu me pegaria?
É.
Com certeza. Claro.
Já teve essa discussão, né, Jéssica?
Já. Já teve. Você também, né?
Eu não me pegaria no rolê muito fortemente.
Nossa. Não? Nossa.
Sexta-feira eu tava mó gato.
Ontem eu tava pro crime, irmão.
Hoje eu tô.
Tava pro crime.
Foda-se. Eu ia olhar pra aquele maluco isolado ali no canto com cara de cu. Falar, que cara otário.
Eu não te pegaria também, me pegaria no rolê, com certeza.
Nossa, eu ia falar, quem é aquela gatinha maconheira? Que isso? É isso aí, bebê.
Estilo, pá, tá louco. Ah, assim, eu acho que eu não teria... Se você me perguntar, você teria um relacionamento com você
não,
mesmo?
Não, é pegar no rolê.
Não, não, não. Então,
é só
eu tô,
isso.
Só,
caraca,
eu tô indo pro lado mais complexo da parada. Então,
você pegar, teria? Já...
Então, não sei, cara. Porque é muito é ruim você ficar com pessoas muito parecidas de você.
Eu não pegaria no rolê, mas acho que eu teria um relacionamento comigo
vendo?
Mesmo.
Tá vendo? É isso, você cozinha pra você mesmo, que
não,
bonito.
Mano, jeito
você ia dividir as coisas,
se
né?
Me tratasse como eu trato a minha mina, mano,
é
tô feito, velho. Tá ligado?
É, mano.
Mas
tipo
será que
assim...
você se trataria como se fosse a
pá,
mina?
Né? Porque... Moleque pau no cu do caralho, chato pra cacete.
Então tem os lados positivos e negativos, né? É foda, é difícil, cara. Porque imagina os dias que você tá chata, Jéssica.
É, porque
tá
eu só consigo pensar nos dias bons. Ah, pô, para, nossa, eu sou mó da hora, velho. Sabe por quê? Porque o dia que eu tô chata, eu identifico e fico na minha, tá ligado? Na maioria das vezes, assim.
Mas e se tivesse, tipo, você e você mesma juntas no mesmo dia, pau no cu? Aí ia dar um ruim.
Não, pior ainda. Imagina se um dia ela e ela mesma, uma tá pau no cu e outra tá legalzona.
Aí não, é pior. Mas acho que tá bom. Não,
aí dá bom, vai cada uma pra um lado.
Será que a legalzona não vai querer ficar acelerando a outra pra dar rolê? Porque as duas tristes, cada uma vai pro seu quarto e realmente fica quietinha, cada uma na sua. Porque são duas Jéssicas, elas são
gente,
iguais.
Que complexo.
Só que agora uma feliz e uma triste no mesmo dia, eu não ia me
tá bom,
feliz.
Eu ficaria, puto. Só ficaria. Não namoraria então, não.
Eu também.
Até porque pode dar um timing, né, pra cabeça um pouco.
Eu preciso respirar de mim mesmo, às vezes, mas já dois ainda. Às vezes você quer sair dessa cabeça, né? Por isso que usa droga,
deixa
inclusive.
Deixa abaixo, conheci outras pessoas.
Não, mas eu tenho vários diálogos internos, cara.
Eu porra, também tenho bons.
Então, mano, eu tenho uns diálogos internos. Caralho, mano, esse maluco pensa direitinho.
Esse maluco... Mas às vezes você não para e fala, nossa, que pau no cu, caralho, velho. Caralho,
então, acho que no rolê seria com certeza isso aí, tá sim. ligado? Que moleque pau no cu.
É, sim. Ontem, por exemplo, né, eu saí pro crime. Quer dizer, eu queria sair pro crime, né? Não rolou nada de sair pro crime, mas assim... coloquei o cropped pra poder reagir, a sainha tal, toda combinandinha, tava mó gata, né? Pá, não sei o que lá, blá, blá. Aí eu olhei pro espelho e pensei, vou passar frio? Vai chover? Aí um segundo depois, pensando bem, eu tô sempre coberta de razão. Frio? Frio eu não vou sentir. Saí, para, pá, 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 de boa.
Todo dia foi sexta que eu vi que você segue lá, foi no Miúda.
Ah, então, eu sempre quis ir.
Mano, é
eu
da
tenho
hora,
uma amiga
velho.
Que vai direto lá.
É da hora, velho.
E aí, eu nunca fui, mas é bem gostoso,
parece,
né?
Eu olhei e falei, desonesto, não irei.
Então, eu falei pro William, é um pico nessa por causa da
que é um estacionamento,
né? Exato.
Ah, um bagulho que eu fiz foi jogar bola.
Verdade, eu gostei, você tá joguei, todo podre, acabado.
Todo fodido, joguei... Oh, fazia
ontem?
Dois anos que eu não jogava futebol.
Ontem?
Sexta-feira.
Sexta-feira. Ah,
inclusive, eu abraço aí pro meu parceiro Mil Grau, que agita o futebol de sexta-feira.
Ah, você foi com ele?
É, daí com a Lu Castanhari, o Inutilismo, é mó da hora.
Eu falei pro Luca, pra eu ir pro William hoje. Ô, William, me chama numa sexta-feira. Ele pensou uns 10 segundos se ele vai me chamar mesmo. Aí tô falando,
é porque não sou eu que chamo, né? Mas
não, mas fala pros caras assim, ó, tem um brother aqui que quer ir. se faltar.
Mas você não vai entender que ele filme, não quer misturar, cara. Ele quer ficar...
Mas a gente fica no time adversário e se bate, entendeu? Vai ser legal também.
Ah, e é legal.
É legal, a gente tira umas tretas lá.
Eu não escolheria eu mesmo pro meu time.
Não, eu também não.
Se alguém estiver ouvindo esse podcast e tiver futebol de garotas...
Eu tenho uma amiga que tem, então
eu quero, posso. Mas o problema, assim, eu já vi um na internet, pá, fui olhar. O problema é que, assim, eu não tenho carro, tá ligado? Então eu preciso de metrô. E os picos que eu vi era... longe do metrô, assim, uns lugares, tipo, grande, pá, meio longe. Aí eu falei, putz, ferrou. Mas aí deve ter algum pico
ter
mais perto,
que
né?
Que assiste nós, que joga, com certeza.
Lindas, me mandem mensagem.
É, eu não, eu, uma, a coisa mais legal desse futebol é que ninguém tá nem aí, mano.
Isso é bom.
Tipo, ah, sai uma lateral, cobre aí, foda-se. Ah, ninguém tá
se preocupado. Nossa, eu não sou ganhar. Assim não, mano.
Então a gente não vai pro futebol.
Vixe. Pô, mas o bagulho é tipo assim,
é
beleza.
Ganhar, né? Competitivo?
Não, cara, não, velho.
É pra brincar?
É.
Vamos jogar gamão, então. Um bagulho bote, sentadinho, ó. Que ninguém fica zoando, suando, quer dizer, não sei o que lá, babá.
É pra se divertir, cara, você é louco.
Eu sei, eu gosto desse bagulho competitivo.
Eu gosto, mas tem... Depende do grau das pessoas. Tem gente que é muito competitiva.
Ah, não. Aqui é a ponto de, tipo, querer dar na cara do outro. Aí, pô, é...
Então, brigar por causa de um lateral no futebol de sexta-feira. Não tem como. Não, não faz sentido.
Mas eu cobro correria. E aí, vamos se mexer.
Eu não. Porque eu não vou correr, não vou, posso cobrar dos outros.
Ah lá, tá vendo?
Por isso que eu não escolheria eu pro meu time.
Na faculdade, Jéssica, a gente fez, quando a gente entrou em rádio TV, eu e o William, a gente montou um time da sala. Mano, moleque de rádio TV, ninguém é... Tipo, tinha uns boleirinhos metidos a boleiro no time. Mas o resto era, tipo, eu, William, tipo, os caras que... Joga bola, mas de brincadeira. Primeiro jogo, tomando 10-1. Contra os caras de jornalismo. Eu fiz o gol, pelo menos.
Contra os caras de jornalismo.
É, aqueles malucos que tava no terceiro ano, joga toda semana do time da Atlética.
É que tem um monte de cara aqui, pelo menos na nossa faculdade de jornalismo, que queria entrar em jornalismo pra fazer jornalismo esportivo. Então muito. O cara já é muito boleiro frustrado.
É que na
assim,
minha
sabe?
Faculdade não tinha esse lado.
E a Gazeta ainda, que era super forte em esporte e tudo mais.
Ah, é foda. Quando eu trampava, quando eu fazia faculdade lá na Unisanto em Santos, eu trampava à noite num jornal esportivo que passava na Santa Cecília, meia-noite. Era muito da hora, velho. Era só eu de mina lá fazendo os bagulho, produção, aí ficava lá na câmera, ajudava em várias paradas. E aprendi pra caramba, né? Porque meu pai sempre foi apaixonado por futebol. Então eu curto muito. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada.
Não, o futebol feminino tá crescendo pra caralho.
Mas
né?
Você é boleira?
Então, cara, eu vou te falar, eu já fui mais. Eu já fui a mina de que ia sempre pra estádio, tal,
não,
ia pra
não,
São Paulo,
jogar
blá, blá.
Futebol.
Quando eu estudava, sim. Depois, não, justamente por conta disso. Porque eu sempre tava me mudando, então não conhecia a galera, tal.
É difícil fazer um grupo pra jogar bola da hora, né?
É, mano, nossa, velho. Ainda mais de mina, assim, tipo... É, e aí, normalmente, as minas jogavam mais vôlei, aí eu ia jogar vôlei. Ia jogar outras paradas, pá. Porque aí juntava mais gente que queria. Mas, enfim...
Justo. E o último questionamento aqui, e esse é bastante complexo, é... Se você fosse... Sabe aquele filme Poço?
Não.
Poço. Se você fosse viver do lixo de alguém, quem seria essa pessoa?
Alguém rico.
Tudo bem, mas quem?
Beyoncé.
Será?
Aham, com certeza.
Eu sempre fico pensando...
Ou do Snoop Dogg, né? Várias bagas.
É verdade, boa.
Cê é louco, mano.
Várias larica boa, vários restos de larica bom.
Uhum. Acho que as bagas seria uma coisa que menos eu ia procurar. É. Esse pau ia procurar laricas.
Na sobrevivência.
Não, mas
sobrevivência.
Imagina os maconheiros, velho. Vai ter
não,
tudo. Resto de larica, que tipo, então, putz, já não aguento mais ver
dois,
isso daqui,
juntos
velho.
Dois.
É um chefe maconheiro,
Alex
spa,
Atala.
Né?
Nossa,
Paola.
Ah, é a Paola? Ah, mas ela usa mais gummy, CBD, blá blá blá, umas coisinhas, não vai ter
essa. É, se pá o Henrique Fogaça.
Fogaça
ou o Atala?
O Mohamed.
Caraca.
É que o Mohamed ainda não tá no nível do Atala, porque, mano, o Atala deve ter vários rangos muito fortes. É que se bem que ele é da cozinha sustentável, ele deve usar tudo, né?
Sim.
No lixo dele só deve ter talo, deve ter composteira na casa dele, tá ligado?
E o Mohamed faz uns, assim, não tô comparando o nível dos chefes, mas o Mohamed faz umas coisas mais que eu gosto. Umas coisas mais ousadonas, assim, tipo, umas carnonas, pá. Eu sei que o Atala também faz, mas ele vai respeitar mais pra esse lado de, né, de minimalismo.
Eu amo os vídeos do Mohamed.
Eu também adoro.
Mas eu penso também em se pá lixo eletrônico, tá ligado?
É.
Tipo, alguém que joga fora muitas coisas de eletrônico. O Japão é muito louco, né? Porque você vê vários bagulhos jogados no lixo lá que você fala, caralho, mano, quem jogaram os bagulhos no lixo?
Tipo de quem, então?
Então, fico pensando do Elon Musk, do Bill Gates, sabe?
Sim.
Porque aí deve ter vários bagulho que o maluco joga fora que você fala, caralho, mano, dá pra comprar uma casa com isso aqui.
A única dificuldade é você chegar no lixo desses caras, né?
Não, mas finge que é o poço, tá ligado? Sim, sua casa fica embaixo da casa dele, assim.
Ele caga a casa
da
sua
exatamente.
Casa, entendi.
Nossa, forte isso.
Forte, né? Nossa, falando do Poço, mano, é um filme, tipo, que a premissa é muito boa e o final é uma bosta, desculpa.
Eu nem vi, cara, pra falar a verdade.
Nossa,
eu entrei numa discussão, mano, muito longa e não vi.
Assim, então, a premissa do filme é muito boa, porque discute todas essas coisas, né, de comida e tal, de resto, sobras. Mas o final é meio... O final, pra você ter uma noção, é aquele final meio em aberto, meio que eu gostaria, em teoria, e eu odiei.
Eu odiei também, eu odiei. Eu achei uma merda, eu olhei e falei, é isso? Falei, beleza.
Aí depois eu fui estudar pra ler sobre o que era, porque eu não entendi muita coisa, né? Eu não lembro mais.
Ah, eu vi uns vídeos depois explicando, pá, mas tipo assim...
Você tem uma noção do final, o final você não entende.
Que gostoso.
É, muito bom.
Você ia amar.
Eu assisti. Não, porque eu lembro que o Miguel falou na época.
Eu indiquei.
E aí eu falei, não vou assistir, nem pau.
Eu indiquei na época, mas falando isso, eu lembro que eu falei isso, que o final eu não tinha curtido.
Nossa, muito, dá medo pra caralho, velho. Quer dizer, eu tenho medo de tudo, foda-se. Não, mas sou parâmetro.
Mas
medo
posto...
de fechar o olho pra dormir lá,
mas
tá ligado?
No posto... Ah, tá, entendi.
O cara te come, velho. Você tá com fome, você é louco.
Nossa, nossa, o bagulho é hard mesmo, velho.
Sai fora, mano.
Sobrevivência. Nua e crua.
Eu acho que ia ser uma grande assassina, velho.
Você ia, Jéssica.
Sangue no olho, o quê? Bebê? Tipo, é porque tem uma mão que come um cachorro, tá ligado? Sim. Aí eu já não sei, mas outro ser humano, eu tenho certeza.
Mas, sim. Tipo, comer cachorro, não tô falando que é da um hora, bicho. Não sei o que lá, mas é um bicho.
Eu sei, mas é que ele ia estar assim, olhando pra você, te lambendo, fazendo carinho em você, todo fofinho. Aí ele não vai do nada te também. Morder e começar a te comer, ele vai passar fome com você. O outro ser humano não, ele vai te matar na primeira oportunidade.
Mas não sei. Não,
mas você tem mais facilidade de matar um cachorro ou matar um ser humano?
É, então, não, acho que a pergunta é outra. Você
depende
comeria...
do tamanho da minha faca.
Você comeria um cachorro?
Que é o cuzão que tá do outro lado.
Você preferiria comer um cachorro ou um ser humano?
A carne ia ser crua?
Não, você pode fazer uma picanha. Uma...
Ah, ser humano.
Nossa, acho que não, cachorro.
Ô,
cachorro.
Tá louco? Você acha que eu assisti Hannibal, cara? Você é louco.
Será que a carne do ser humano é mais... Nossa, a gente tá entrando numa discussão pesada aqui. Mas qual carne será que é mais gostosa?
Ô, o Atala falou um bagulho que ele foi uma vez no Tibete. Eu acho que foi no Tibete, se eu não me engano. E aí, ele chegando no pico assim, tava sentindo um cheiro de churrasquinho, né? Pô, que gostoso, não sei o que lá. E era cremação de gente.
Então, meu, eu acho que assim, tirar bochechas, a parte da bunda, dependendo.
É tudo gordura, não é?
Exato. Não, é que porque a carne, eu não sei, deve
ser
meio...
A carne é um músculo, né? Então a gente tem um músculo bem grande aqui na bunda, tá ligado? Sim. Que vai tudo, o bagulho tudo aqui. Sim. Que deve ser nossa picanha, né?
Verdade. Parece que é.
Pelas séries que eu vi,
Mas assim, pô, nada que um solzinho, um
grosso,
par.
Né?
Quando você tá com fome...
Vinagretinho?
Vai, né?
Ousado.
Mas enfim...
Outro dia eu vi o achismo lá do Maurício Meirelles, ele tava falando pra galera lá que os chineses comem cachorro. Daí o chinês não come coração de galinha, né? E acha tão nojento quanto comer coração de galinha quanto a gente acha comer cachorro.
Mas comer coração de galinha é bem cultural nosso, não é?
Não tô ligado, mas...
Na Europa é normal também. Acho que é uma mina...
Eu não como não, velho.
Você não come coração de galinha?
Mano, me dá um... Quando eu olho assim, tipo assim... Eu já começo a contar as galinhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá ligado? Aí já meu coração... E, mano, e tem um lance de... Eu fui vegetariana durante muito tempo, né? E eu parei de me denominar vegetariana. Só que eu não tenho essa pira de carne, assim. Tipo, eu olho pra fazer em casa, eu não tenho essa pira.
Nossa,
eu gosto de, tipo assim, coisas que eu como com carne em casa. Canja de galinha, tá ligado? Quando eu quero fazer sopão que tá muito frio, aí eu já deixo lá e vou pegando. Aí eu gosto de cortar os leguminhos e tá, tal, blá, 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 blá. De resto, eu como super uns bagulho de boa, sem carne.
Justo, muito justo. Manos, muito bom o nosso papo, acho que elucubramos sobre várias questões aí. Ixi. Que fica pra humanidade. Se você quiser, comenta no... Se você tá ouvindo pelo Spotify, cola lá no YouTube, no 12 Backup, que tem esse podcast em vídeo também. Comenta sobre as questões que a gente levantou aqui, que eu quero saber também, fechou? E agora vamos pro nosso momento Gastalombra. Momento Gasta Lombra, a gente fala sobre coisas para as pessoas gastarem a lombra nessa próxima semana. E quem quer começar?
Cara, eu tô pesquisando agora, William, desculpa.
Não, que saco nada. De vacilo. Você, Jéssica?
Eu já tenho. Diz uma aí. Que eu não queria falar bosta aqui, mas enfim. Ah, velho, a gente já falou aqui sobre Euforia, né? Mas é o que eu tô assistindo na realidade. E os episódios que acabaram de sair... Tão surreais. Eu fiquei com muito medo, tá ligado? Porque eu falei, ih, mano, foi tão foda. Você assistiu?
Assisti.
Ele não gosta muito.
Ele não gosta muito, tá. Mas assim, caraca, mano, teve o último episódio que saiu, acho que foi o 3 ou 4, que fez menções a várias paradas artísticas, assim, tipo... Ai, é que agora me fugiu o nome.
Que teve um negócio tipo Brokeback Mountain.
Isso,
né?
Que eu tinha postado. Isso, exato, exato.
Eu não assisti ainda esses novos.
Mano do céu! Eu chorei igual criança, assim, porque foi muito... Acho que os assuntos, assim, por mais que seja um lance de... Ai, tem um lance de ser adolescente porque se passa por pessoas que estão na escola e blá, blá, blá. Os lances são muito profundos, porque partem de dores, assim, sabe? E quando... E essa temporada nova começou a mostrar o porquê de cada pessoa ser assim, sabe? Então tá se aprofundando nos personagens. E aí você vai conhecendo as dores das pessoas, mano, pelo que elas passaram. Não tem dinheiro, não tem cultura, não tem nada diferente. Uma dor é uma dor, tá ligado? Quando você passa por uns bagulho. E... Enfim, tá muito foda, como sempre, a Zendaya, tipo assim, é ridícula, né, mano? Eu não sei, ou ela é muito drogada mesmo, curte muito os bagulho. Ou ela é atriz pra caralho, meu, eu não sei como ela consegue atuar tão bem, tipo, usando as paradas lá, sabe? Tem um pouquinho de exagero, tipo, o fentanil lá que ela usa e pá. É um bagulho que só dá pra você usar um grãozinho de nada, tanto que tem morte pra caralho lá fora, né, por causa disso, que é muito perigoso. E no, na série é meio exacerbada, assim, de, tipo, ser bastante, de entrar em outras ondas.
Mas ela ainda mas não acho ela tem que uma parada cardíaca, não tem? Não é usando...
Não, ela tem várias overdoses. Não, mas
nessa ela começa a ter uma...
Nessa, coisa, sim, tá... sim. Porque ela mistura muita coisa, sim, também, né, tal. Mas só pelo bagulho, sim. E... Sei lá, eu acho que tá muito foda. Tá ficando cada vez mais foda. Eu não acho que piorou, não. Porque eu tava imaginando que pioraria, mas tá foda. Era o que eu queria indicar. Então vejo.
Muito não, eu faltam, acho que faltam dois dessa temporada que eu já deixei passado, porque eu tô assistindo o Ozark, que eu indiquei na semana passada, né? Então eu dei uma... Deixa de lá, tô esperando vir vários pra eu assistir tudo numa talagada só.
Nossa, vai amar, velho. Papo reto.
Tem um filme...
Assiste, que... William. Sério mesmo. Eu
tive que assistir porque eu fiz um trampo, né?
Você tem que assistir.
Aí eu assisti alguns
episódios.
Você
assistiu até onde?
Eu assisti tudo que é picado. Então, tipo, eu sei o arco inteiro, mas eu não vi todos os detalhes, sabe?
Não, e a... Lembra aquela música Rabbits, que tem, da Tove Lo? Eu não sei como é que se pronuncia. Tove Lo? Acho que é assim. Ela fez uma música pra Euforia também. E ela é sinistra, eu acho... Mano, eu acho ela surreal. Quando saiu o Rabbits, né, tipo, eu fiquei muito viciada. Tanto eu tava vendo até ontem. Mas essa música nova também tá do cacete. Então coloca aí, Euforia, Tove Lo. Pra ouvir também. Uma indicação. Fala aí.
Bom, eu lembrei de um filme que eu assisti na Netflix. Eu até comentei com o William semana passada, mas não indiquei ele. E aí eu tava vendo aqui o nome... O filme é um filme espanhol. O nome espanhol é Donde Caben Dos. Em
já
português.
Não quero ver.
Não, mas olha em português. Porque não, eu tô comentando isso porque olha o nome em português.
Por quê?
Se assim? Organizar direitinho.
Você assistiu? Deixa eu ver a capa, deixa eu ver.
Não sei se tem capa aqui. Mas eu vou falar da...
Eu assisti, hein?
É divertidinho pra caralho,
mano,
é?
Eu passei mal chapada rindo. Não, é sério, assistam. Muito engraçado, velho.
Não sei se essa é a capa aqui.
Mano, para. Muito engraçado, velho. Muito engraçado. Eu amo quando mistura sexo com humor.
É, muito bom, velho. Espanhol ainda, que você fica com aquele sotaquezinho divertido, né? Eles falam tudo meio cantadinho, assim. É, tá na Netflix a série. É, como a JB Jéssica falou, que é sexo e humor junto. A premissa é vários casais... que por motivos diferentes estão indo numa noite numa casa de swing. Por motivos completamente diferentes. Um, por exemplo, o relacionamento não tá bom, então eles querem colocar uma terceira pessoa pra ver se esquenta. Um outro que o cara veio a trabalho pra cidade e a prima trabalha lá, então ele vai lá visitar a prima e também tem uma experiência foda.
Mano, muito são foda as histórias, são muito fodas.
São várias histórias e elas se conectam todas ali dentro. Tem uma história que fica fora... que é muito boa, que é a única que não se conecta com a casa de swing, mas tem a ver com swing também, com troca de casais. Então, são várias histórias ali dentro. E, mano, é muito divertido. Fala sobre preconceito, fala sobre aceitação, fala sobre esse lance que a gente tava conversando semana passada com o Tito dele, ter dificuldades com términos e começos, tá ligado? Então, assim, é bem divertido e assim, livre total de preconceito. Tem gay, lésbica, tem toda a galera lá misturada. Mano, é bem da hora, bem divertido.
Muito bom, não vou ver.
É, não é sua cara, não é sua cara, mas é bem divertido,
é
né?
É muito. Ô, oh, sério, divertido, mano. E aí, vejam essa porra chapada, velho.
Deixa eu contar um spoilerzinho de um dos casais, só que é esse que é o único que não é na casa de swing. São dois amigos, eles estão casados, né? É, não entre si, com duas mulheres. E eles estão há muito tempo querendo, tipo, fazer uma troca de casal entre eles, tá ligado? E aí eles marcam um jantar na casa deles. Pra, tipo, mano, vamos desenrolar essa fita aí.
É, então, imagina esse tiozão de 50 velho.
Anos. E, tipo assim, não é os caras gostosão, falando, não, é tipo gente normal, tá ligado? E aí eles ficam na missão, assim, não, porque a gente serve vinho aqui no começo, aí umas entradas.
Pra convencer as
esposas. Pra convencer, exato. Eles ficam nessa brisa. E o final, velho.
É, mano, é muito bom.
Não vou falar qual que é, mas o final é totalmente surpreendente, muito engraçado.
É muito bom, muito bom.
Muito bom, não vou ver.
É. Manda bala, William.
Vamos ver se a gente vai aceitar a sua indicação. Vai lá. Fala aí.
Tem um filminho que eu assisti, tem uns 3, 4 anos, sei lá, que chama Isle of Dogs, que é Ilha dos Cachorros. A tradução, que é um filme do Wes Anderson, né? Que é bem blasezão, assim, mas é uma animação stop motion. E, cara, foi um dos últimos filmes que eu assisti na quinta-feira, eu acho. E ele é bem surrealista, assim, né? Porque os cachorros trocam ideia, não sei o que lá. E ele toca, dá umas cutucadas políticas, assim, que tem muito a ver com hoje, saca? Eu acho bem da hora que ele, tipo assim, no filme, tá rolando uma superpopulação de cachorros. E os cachorros têm uma febre dos cachorros. E eles estão com medo que passe pra humanos. E aí eles pegam uma ilha que é feita pra jogar lixo e colocam todos os cachorros lá. Por isso que é a Ilha dos Cachorros. Os cachorros estão extintos da sociedade. E aí conta a história de um maninho que vai lá nessa ilha buscar o cachorro dele. É basicamente essa história. E aí, tipo, tem a coisa da política, deles banirem os cachorros, não sei o que lá. E se passa em Tóquio, né? Tem a questão da cultura japonesa. Uhum. É bem boa, assim. Eu achei uma sacada que envelheceu bem, saca? Pelos anos que ele teve, nossa, achei que envelheceu muito bem.
E é um longa?
É um longa. Nossa, um longa curto.
Motion, só por ser stop motion já merece ser assistido, né? Pelo trabalho do caralho.
É um trampo fela. E não, e outra coisa, eles fizeram um negócio lá revolucionário, até foi por isso que eu assisti, que o cachorro tem pelo, né? Então, fazer stop motion de pelo é muito difícil, porque a cada frame ele vai se mexer, vai ficar, parece que o cachorro tá no ventilador, tá ligado? E eles fizeram um esquema lá para os pelos ficarem fixos, né? E não ficar vibrando entre os frames, eu achei da hora.
Caralho, que foda, velho. Não, se você que nunca fez stop motion, tenta fazer de um minuto.
Não,
você vai ver a dificuldade.
Faz 10 segundos, cara. 10
segundos.
10 segundos são 240 frames já, tá ligado? 240
fotos. 240 fotos, exato.
Você é louco.
Da hora.
E mais outra coisa que eu comecei a assistir agora muito, porque eu fico trampando assistindo. Esses bagulho é um canal do YouTube de um cara que chama Carl Jobst, que ele é australiano, se eu não me engano. E é uma brisa que eu comecei a entrar profundamente, que é speedrun. Que é terminar joguinhos rápido, tá ligado?
Nossa, acho da hora isso.
É tão babaca, é muito, muito idiota, mas ele faz uma comparação muito boa, que é, tipo assim, não é porque o negócio é difícil, é porque eu faço muito rápido. Sim. Por exemplo, o Usain Bolt. Correr numa linha reta não é difícil. Só que o Usain Bolt faz é foda porque ele faz muito rápido, tá ligado? E quando eu era mais novo, principalmente na época do Super Nintendo, assim, eu jogava pra caralho joguinhos pra terminar rápido. Só que não existia a cultura do speedrun, porque não tinha como você compartilhar esses resultados e tudo mais, né? E é muito da hora, a grande sacada desse canal, desse cara, é que ele conta a história de vários bagulhos. Então, por exemplo, tem gente que trapaceou, teve um maluco que
Eu já vi esse canal.
Ficou 30 anos trapaceando, tá ligado? No speedrun. E aí, tipo, tem recorde que batem porque descobriram um macete no jogo lá. E ele conta toda a história, sabe? Desde a década de 90, os avanços que tiveram até chegar em hoje. Porque, por exemplo, terminar Mario em 3 minutos. Alguma coisa aconteceu, com tá certeza. Ligado? Daí ele conta toda a história, como começaram, aí os primeiros recordes, que era 40 e poucos minutos, até virar os 5 minutos, que é 4 e pouco hoje, tá ligado? E
qual Mario que é esse?
O primeiro.
O primeiro, o World.
É, Super Mario World, primeiro.
Nossa, que jogo foda, né?
Termina em 5 minutos o jogo, cara.
Mas jogando de verdade ou, tipo, roubando alguma coisa?
Não, tem uns negócios que você pula umas fases, partes. Né? Mas, tipo, mesmo assim, cara, tá ligado?
Não, eu lembro... Eu lembro quando eu vi, tipo, a primeira vez alguém zerando o jogo da cobrinha, velho. Existe, tá ligado? Joga no YouTube, procura.
Não, é impressionante que qualquer jogo que você imaginar, ter alguém fazendo speedrun, se der. Mano, tem jogo de browser, de navegador, que os caras fazem speedrun, cara. É muito surreal. É muito surreal. E é da hora porque, cara, tem as cenas de speedrun mais fortes são de jogos muito velhos. Por exemplo, Mario 64, Super Mario 1. O 007, Golden Eyes.
Nossa, amava essa porra.
De Nintendo 64. E, mano, tem gente literalmente jogando isso há 20 anos, tá ligado?
Que loucura.
Tentando ficar mais rápido há 20 anos. Você jogando é a mesma fase há 20 anos, cara. é um bagulho surreal, assim, é uma dedicação que...
Não, chega a ser doentio, né?
É, chega a ser doentio, com certeza, é. Com certeza. E os caras fazem uns bagulhos que, mano, quem vai investir hoje um evento de 007? Ninguém. Então a própria comunidade faz uns eventos, ajuda, tá, né, ligado? Isso é muito da hora, que o bagulho sobrevive porque a galera é apaixonada, saca?
E tem um cara melhor do mundo nisso?
Tem vários, porque ele é quebrado, né? Os recordes são... Por isso que eu tô falando, os jogos de 20 anos atrás tem recorde sendo quebrado hoje, caramba, tá ligado? Tem um filha da puta que não transa, que tá lá jogando há 20 horas.
Agora, esse bagulho. Nesse momento.
Nesse momento, tá ligado? Pra bater o recorde.
Não, ele tá jogando nesse momento que a gente tá gravando, nesse momento que a pessoa tá assistindo. É verdade. Os dois momentos. E no que você estiver editando também esse podcast.
É verdade. E tem os casos tanto do Todd Rogers e o do Billy Mitchell, que são os trapaceiros, os maiores trapaceiros aí dos games. E é engraçado que até pouco tempo atrás eles davam entrevista com os maiores gamers, caralho, do mundo, e descobriram que era tudo uma fraude. Os caras fizeram tudo de mentira,
que
tá
loucura,
ligado?
Nossa, velho. É tipo o maluco lá da Corrida da França, lá, como chama? O famosão, que ganha de bicicleta.
Não tô ligado.
Que ganhou, que daí descobriram que ele...
Ah, o Lance Armstrong. Não, é que...
O que ele fez?
Ele usava doping, né?
Ah, não, é que esse bagulho, por exemplo, o Todd Rogers, o que que ele fazia? Ele era juiz, ele... atestava os recordes.
Ah, tá.
Só que ele mandava os próprios recordes e atestava, sinto que ele nem relou no jogo, tá,
caralho,
ligado?
Caralho!
E ele ficou por anos, assim, sendo reconhecido como um dos maiores gamers da história, e nunca jogou nada, tá ligado? Muito doido. Muito boas as nossas indicações, mas vambora.
Por favor.
Tem coisa pra gravar ainda e tá calmo.
E eu já tô com dor nas costas.
Essa pizza aí, Jéssica. Sabor
ainda
que é?
Tá? Caralho, velho, não vai sair nunca.
Que sabor que é essa pizza? Bora.
Não sei, vem aqui. Tá mais cheiroso, pior que tá mais cheiroso, queria falar, ah, não. Nossa, tava mesmo. Giovanna Baby. Cheirei.
Não quero cheirar.
Falou, Miguel.
Falou, gente.
Falou, galera.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2, na minha pessoal também, @willmuitnerd, @wildbeat.